amigo do campo, ainda passei novidade. Pronta Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, minha gente! Eu já estava com saudade desse papo semanal.
Eu também, Selma. E lá vem tema interessante para a gente mostrar ao nosso ouvinte. Pragas quarentenárias. Você sabe o que significa, Selma?
Veja, William, eu sei que existem dois tipos de pragas quarentenárias. As ausentes e as presentes. É mais ou menos isso, ó. As ausentes são aquelas que não chegaram ao Brasil e que a gente deve tentar impedir a sua entrada no país. No caso das pragas quarentenárias presentes, são aquelas que já chegaram ao país, mas ainda tem uma distribuição restrita, menor, e a gente tem que controlá-las e tentar impedir que se espalhem e causem ainda mais prejuízos na produção agrícola do país.
Mas você está mesmo entendido, hein? É por aí sim, Selma, mas vamos ouvir o pesquisador Hélio Guzzo, da Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo, o UEP Rio Largo Alagoas, vinculada à Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju, Sergipe. Ele já está aguardando para ser entrevistado.
Sim, vamos lá.
Um dedo de prosa.
Hélio, explica melhor pra gente o que significa essa expressão, pragas quarentenárias do coqueiro.
Praga quarentenária é toda praga que, estando presente em outros países ou regiões, mesmo sob controle permanente, constitui uma ameaça à economia agrícola do país ou da região importadora exposta. Então a gente percebe que isso depende do local e também da cultura. Se a gente considerar o Brasil e a cultura do coqueiro, as pragas quarentenárias são aqueles insetos, ácaros ou doenças que ainda não estão presentes no nosso país, mas que a gente sabe da existência deles. A gente sabe que eles provocam grandes prejuízos para o coqueiro nesses outros locais onde eles ocorrem e sabe também que eles têm um risco grande de entrar aqui no Brasil, até porque muitas vezes eles já estão presentes nos países vizinhos ou até mesmo em países que muitas vezes são distantes geograficamente, mas são países de onde tem um grande fluxo de pessoas ou de comércio de mercadorias de lá para o Brasil e vice-versa. Além disso, a gente pode também considerar como praga quarentenária uma praga que já entrou no nosso país, mas que ainda está restrita a um estado ou a uma determinada região, e existe um trabalho do governo federal no sentido de não deixar que ela se espalhe para todo o país, né, de controlar essa praga e, se for possível, até erradicá-la.
Economicamente, o que as pragas quarentenárias representam para os produtores rurais do Nordeste?
As pragas quarentenárias elas podem causar os mais diferentes tipos de prejuízos para os produtores rurais, e isso não se limita somente ao Nordeste. Então, num primeiro momento, a praga quarentenária ela vai atacar a cultura e o produtor vai ter o prejuízo direto decorrente desse ataque, que é variável e dependendo da natureza da praga, se é uma praga que consome as folhas ou as inflorescências do coqueiro e compromete a produção, se é uma praga que ataca os frutos e aí já prejudica o produto que está prestes a ser comercializado, ou mesmo se é uma praga que ataca o estipe e as raízes e pode provocar então a morte do coqueiro. Aí o tamanho desse prejuízo ele vai variar de acordo com cada um desses tipos de dano. Outro ponto é que o produtor vai ter uma praga a mais para controlar no coqueiral, além daquelas várias outras que ele já tinha, então isso vai gerar um novo gasto com mão de obra, com insumos, etc., que antes ele não tinha. E aí, num segundo momento, tem também os problemas gerados por medidas legislativas. Então, lembrando aí de um caso recente, que foi o do ácaro vermelho das palmeiras, né? Depois que ele foi detectado no Brasil, o Ministério da Agricultura publicou um decreto que restringia muito o transporte de plantas ou de partes das plantas hospedeiras da praga, oriundas de unidades da federação, onde ela já estava presente, para outras unidades onde ele ainda não havia sido detectado. Então, na prática, o produtor encontrava muita dificuldade em comercializar a sua produção com compradores de outros estados. E ainda, né, as pragas quarentenárias elas podem comprometer seriamente a agricultura nacional, porque uma praga exótica que entra no Brasil e deixa de ser quarentenária para nós, ela não deixa de ser quarentenária para outros países. Então, os outros países, eles podem impor sanções para a importação de produtos do Brasil, com medo, né, de que essa praga nova que chegou aqui acabe indo parar lá também.
Hélio, quais são as principais pragas quarentenárias?
O Ministério da Agricultura, ele mantém uma lista oficial dessas pragas quarentenárias para o Brasil, que leva em consideração o tamanho do prejuízo que a praga causa no seu local de origem e a probabilidade que ela tem de entrar no Brasil. Então, combinando esses dois fatores, você tem então as pragas com o maior risco de entrar aqui e causar grandes prejuízos em nosso país. A lista atual, ela conta com mais de 700 espécies de pragas quarentenárias, considerando aí todas as culturas.
E para o coqueiro, Hélio, que pragas podem causar prejuízos à plantação?
Especificamente para o coqueiro, nós podemos destacar duas pragas ausentes. Uma delas é um inseto, né, um besouro, que tem o nome científico de Rhynchophorus ferruginius, e é um parente próximo de outra praga que nós já temos aqui no Brasil, bem conhecida, que é o Rhynchophorus palmarum. Então, o Rhynchophorus ferruginius, ele bloqueia o estipe do coqueiro, principalmente na região da coroa, e causa danos similares aos do Rhynchophorus palmarum, podendo matar o coqueiro. Só que ele tem algumas ainda características peculiares, por exemplo, de atacar coqueiros ainda jovens, de ser gregário, né, com os adultos se abrigando também dentro do estipe junto com as larvas, e de haver várias gerações dentro da mesma planta, que fazem com que ele seja mais difícil de controlar e seja considerado ainda mais perigoso para a cultura. E a outra praga é uma doença conhecida como síndrome do amarelecimento letal do coqueiro. Ela é causada por um fitoplasma e transmitida por cigarrinhas. Essa doença, ela causa queda repentina de todos os frutos do coqueiro, o amarelecimento das folhas, a necrose das inflorescências e, por fim, a morte do coqueiro. Essa doença, ela é tão severa que ela foi incluída em um trabalho recente aí de priorização das 20 pragas quarentenárias ausentes com maior risco para o Brasil.
Quais as formas de controle dessas pragas?
Ah, esse é um grande problema. Quando a gente detecta uma praga nova num local, muitas vezes a gente não sabe como controlar essa praga, porque nós não temos a experiência do convívio com ela, né? É uma praga que a gente não conhece. Então a gente precisa pegar as tecnologias que nós já temos disponíveis para as outras culturas e adaptá-las para essas novas. Só que isso muitas vezes leva tempo, né? Exige estudo, exige investimento, e enquanto isso a praga vai se proliferando. Além disso, aqui no Brasil, para que você possa utilizar qualquer produto fitossanitário para controlar uma praga, ele tem que estar registrado pelo Ministério da Agricultura para uso contra aquela praga específica e também naquela cultura específica. Isso é uma exigência legal. Só que quando uma praga nova surge, não existe nenhum produto registrado para uso contra ela. Não existem nem os estudos, né, para embasar esse registro, quanto menos o registro em si. E esse processo de registro de um produto novo leva muitos anos e também tem um custo muito alto para o requerente. Então, ou o Ministério da Agricultura autoriza o uso emergencial de algum produto já existente, ou então você fica de mãos atadas, sem poder aplicar nada. Aí o que se faz normalmente é realizar os tratos culturais que ajudam a diminuir a infestação da praga, mas sem necessariamente utilizar produtos fitossanitários. Então, essas medidas, elas costumam ser a retirada e destruição das plantas ou das partes das plantas atacadas, porque aí você diminui o inóculo, né? A fonte de infestação da praga. Evitar transportar material infestado pela praga de uma área para outra, porque aí você diminui ou pelo menos retarda a dispersão dela, preservar os inimigos naturais e também outras medidas que vão depender aí da natureza de cada praga.
Muito interessante e, ao mesmo tempo, preocupante, Hélio. E agora vem uma pergunta. Existe algum controle biológico para as pragas do coqueiro?
A gente sabe que todo ser vivo tem os seus inimigos naturais. Então, essas pragas quarentenárias também têm, lá no centro de origem delas, os seus inimigos naturais, que ajudam a manter as populações delas em um nível que não cause danos significativos. Só que quando ela entra em outro país, por exemplo, no Brasil, esses inimigos naturais lá do centro de origem dela não estão presentes aqui. E até que algum predador, um parasitoide, etc., que nós temos aqui, se habitue a predar e parasitar a nova praga, que eles ainda não conheciam, também pode levar algum tempo. Enquanto isso, sem um controle natural, as populações dessas pragas tendem a aumentar significativamente. E se o produtor estiver pensando em comprar algum agente de controle biológico e liberar ele na área para controlar a nova praga, tem que lembrar que, assim como já foi comentado anteriormente, que esses agentes de controle biológico, eles também precisam de registro do Ministério da Agricultura para poder ser aplicados nas lavouras, da mesma forma que um produto químico. Então, uma coisa que a gente sempre recomenda é o chamado controle biológico conservativo. E o que é isso? O produtor, ele precisa preservar o meio ambiente lá na propriedade dele, usando sempre as táticas de controle menos agressivas. Com esse meio ambiente preservado, então ele funciona como um refúgio para os inimigos naturais. E quanto maior for a quantidade e a diversidade desses inimigos naturais, maior vai ser o controle natural das pragas que ele já tem lá na plantação dele, e também maior vai ser a probabilidade de haver algum inimigo natural nessa área que vai se adaptar e promover o controle da praga nova que eventualmente pode aparecer lá.
Muito obrigado, pesquisador Hélio, por todas essas informações sobre pragas quarentenárias.
Perguntamos ao pesquisador Hélio se existem maneiras de evitar na prática o aparecimento de pragas quarentenárias do coqueiro. Ouça o que ele diz.
Pitacos da Hora.
O produtor em si, ele não tem muito o que fazer. Ele pode e deve tomar algumas medidas que ajudam ele a ter menos risco de entrada dessas pragas, como, por exemplo, adquirir sempre mudas ou sementes de boa procedência, com boa qualidade fitossanitária, né? Realizar os tratos culturais recomendados para a cultura, entre outros. Mas o grande trabalho de prevenção das pragas quarentenárias é feito mesmo nos portos, nos aeroportos e nos pontos de fiscalização das fronteiras, onde os agentes federais fiscalizam, né, todas as cargas de produtos comercializados que chegam ao Brasil, e também todo o material vegetal que alguém esteja tentando introduzir no país de forma ilegal ou sem os devidos certificados de sanidade. Então, esse material ele pode estar contaminado ou infestado por alguma dessas pragas quarentenárias sem que a pessoa que está transportando perceba. E é por isso também, né, que quando uma pessoa viaja ao exterior, é proibido ela trazer material vegetal na sua bagagem. Mas mesmo com todas essas medidas, a gente não está livre do risco de chegada dessas pragas, porque elas muitas vezes não precisam da ação do homem para se disseminar. Os insetos, na sua maioria, eles são voadores, então eles podem se locomover, voando ou mesmo caminhando, e infestar novas áreas por conta própria. E também existem insetos, ácaros e micro-organismos que são disseminados com a ajuda do vento. Então o risco ele é constante, mesmo com a fiscalização que existe.
Pois é ficar de olho e, ao perceber qualquer mudança, procurar ajuda técnica antes que os prejuízos cheguem.
E para saber mais sobre o programa de hoje, amigo ouvinte, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros, 79 é o DDD, telefone 4009-1344. Vou repetir, tá? DDD 79, telefone 4009-1344.
Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você acessa o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
Se por acaso você tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, basta enviar uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835-7632. Não se esqueça de incluir o seu nome completo e a cidade em que você mora.
Então é isso. O recado está dado, minha gente. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Até breve, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Sayonara Marinho. Apoio, José Roque de Jesus, José Gouveia de Figueroa e Joel Lamolha. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros. Este programa é uma parceria da Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju, Sergipe, com a Fundação Aperipê.